Então vamos lá, resumindo tudo que eu falei, né? O óvulo fertilizado, ele vai estar lá localizado na trompa de Falópio. Então, esse óvulo vai sofrer várias divisões mitódicas, gerando uma célula, esférica que vai ser chamada de mórula. Essa mórula vai sofrer por novas divisões, gerando blastocisto. Esse blastocisto, agora desenvolvido, irá se prender à parede uterina. Dentro desse blastocisto, vai haver uma estrutura chamada de embrioblasto. Esse embrioblasto ele vai gerar dois folhetos embrionários, o endoderme e o mesoderme. Do endoderme, entre o endoderme e o mesoderme, vai haver uma linha medial e a junção desses dois epitélios na região medial vai formar a estrutura, uma membrana chamada de membrana bucofaríngea. Já na região caudal, a junção desses dois em folhetos embrionários vai gerar a produção da membrana cloacal. Então, beleza, né? Aí, isso vai ser na segunda semana. Na terceira semana, o endoderme, o ectoderme, o endoderme, ele vai se ficar mais grossinho, ele vai ficar mais enrijecido. E aí, ele vai se dividir formando as células da crista nasal. Essas células da crista nasal, elas vão se desenvolver e elas vão, de certa forma, tentar se unir. Quando elas se fundem, elas vão criar o tubo neural. As células das cristas neurais, elas vão se ramificar por todo o tubo neural e depois migrar para toda a parte do embrião, para formar novas estruturas. Uma das estruturas formadas por essas células vai ser o ectomesênquima. Ok? Vamos agora para o desenvolvimento de várias partes do embrião. O primeiro desenvolvimento que nós iremos falar é o desenvolvimento da cavidade primária. Então, imagine como se fosse uma mãozinha. Todo esse embrião, ele é como se fosse um bolinho. Esse bolinho ele tem contato com todas as estruturas, o saco vitelíneo e o alantoide. Saco vitelíneo, nutrição, alantoide, excreção. Dessa forma, o ectoderma ele vai se invaginar, dividindo como se fosse tipo assim uma bolinha, entendeu? A bolinha ela vai dividir do não vai ficar tão próximo mais ao alantoide e o saco vitelínico. A membrana que separa essa estrutura da outra estrutura que eu acabei de mencionar é a membrana bucofaríngea, que irá se rasgar no 27º dia, garantindo assim agora um contato entre essas duas estruturas. Então, beleza. Agora a gente vai falar sobre os arcos, as bolsas e os sulcos branquiais. Os arcos branquiais, eles também são gerados pela proliferação de células da crista neural. Esses arcos branquiais, eles vão ser seis, só que os que mais se destacam são os quatro primeiros. O primeiro arco branquial, ele vai gerar dois processos, o processo mandibular e o processo maxilar. Processo mandibular formando a mandíbula e o processo maxilar formando a maxila. O segundo processo, ele vai gerar o osso hióide e algumas estruturas da face do pescoço. Vai ter uma outra estrutura chamada de pavilhão auditivo, que vai ser gerado pelo primeiro e pelo segundo arco. Arco branquial. Então, os mais importantes são esses mesmo. Recobrindo o arco branquial, nós temos. Recobrindo, não, separando os arcos branquiais, nós temos duas estruturas. Por fora são os sulcos e por dentro são as bolsas. Então, as bolsas branquiais. Ai, ai. Nas bolsas braquiais, o endoderma dessas bolsas. Eu só tava olhando se tava faltando alguma coisa, mas não estava. O endoderma dessas bolsas é quando se funde ao ectoderma dos sucos. Lembra, se o suco tá para fora, ele é ecto. Se a bolsa tá para dentro, é o endo. Eles vão formar algumas membranas chamadas de membranas branquiais. E a membrana que mais vai se destacar é a primeira, que ela vai formar a membrana timpânica. Ok, feito isso agora, vamos estudar o desenvolvimento do crânio. Então, o desenvolvimento do crânio, ele tem três componentes. A calota ou a abóbora craniana, a base do crânio e a face do crânio. A calota craniana ela vai ser ossificada por meio da sétima e oitava semana, através de uma ossificação intramembranosa. Nessa ossificação, vai haver articulações do tipo sínfise que vai unir essas estruturas. E os ossos da calota craniana, eles serão separados por amplas suturas e fontanelas, que elas vão ficar ainda por um longo tempo depois que o bebê nasce. A base do crânio, eles formam-se a partir do mesênquima da região occipital, em torno da notocorda. O crescimento da base deve-se ao crescimento interfistial de cartilagens interpostas, chamadas de sindodose. E no terço médio, nós temos três terços. Nós temos o terço médio, o terço inferior e o terço superior. O terço médio vai formar as partes do crânio, da base do crânio. O terço inferior, pelas mandíbulas e pelos dentes inferiores. E o terço superior é pela maxila e pelos dentes superiores. A face do crânio, ela vai ser gerada na região fotonasal, maxilar e mandibular. Os ossos desenvolvem-se por ossificação intramembranosa, oriundos da crista nasal. Então, resumindo, calota craniana e face é por ossificação intramembranosa. A diferença é que a face vai ser uma ossificação intramembranosa oriundos da crista nasal. As calotas cranianas, elas são separadas por cartilagem do tipo sínfise, enquanto a base do crânio, ela vai ser separada por cartilagem do tipo sindodose. E elas são geradas a partir do mesênquima. Pronto. Aí a base do crânio ela é separada em três terços: o trecho médio, terço superior e terço inferior, que a gente já falou sobre isso. Agora, o desenvolvimento da face. No 28º dia de desenvolvimento, o espaçamento do ectoderma da eminência frontal ocorre o espaçamento da eminência frontal. Os processos nasais dos dois lados, fossa medial e do nariz, e anterior, o da maxila do palato. Ah, eu lembro desse negócio. É porque eu leio o meu resuminho, aí depois eu vou explicar pra vocês, entendeu? Porque senão fica complicado pra minha pessoa. Então, vamos lá. Voltando de novo. Então, tem o desenvolvimento da face, né? Então, vai ocorrer, basicamente, no 28º dia, em que vai aparecer espessamento do ectoderma na eminência frontal. Ou seja, o ectoderma, ele vai se começar a espaçar, aí vai naquela região frontal, para poder desenvolver a face, ocorrendo os placócitos olfatórios, que migram anteriormente formando uma ferradura que delimitam o orifício nasal. Entre os dois processos nasais mediais vai haver uma depressão que se chama de processo frontonasal. Então, os processos nasais mediais dos dois lados, bem como o frontonasal, formam a porção medial do nariz, uma porção anterior da maxila e do palato. Ok? Enfim, revisando tudo de novo, porque eu vou estar resumindo de novo. Então, no 28º dia, vai haver o espaçamento do ectoderma. Esse espaçamento ele é chamado de Placócitos olfatórios, placócitos olfatórios, placócitos olfatórios, placócitos olfatórios, placócitos olfatórios. Esses placócitos olfatórios, eles vão migrar para uma ferradura que delimita um orifício nasal. Entre esses dois processos nasais mediais, há uma depressão que significa, que se chama o frontonasal. Então, vai haver esses processos, eles vai haver o processo frontonasal. Processo frontonasal, mas os processos nasais vai gerar inúmeras estruturas, como a porção medial do nariz, a porção anterior da maxila e a porção anterior do palato primário. Então, nós temos a formação dos dois lábios, o lábio inferior e o lábio superior. Lábio superior, o que é que nós temos na parte superior? Nós temos o processo frontonasal e nós temos o processo mandibular. Logo, o lábio superior vai ser formado pela junção desses dois processos. Já no lábio inferior, nós vamos ter o quê? O processo mandibular. Então, o lábio inferior vai ser formado pelo processo mandibular e pela linha. E pela linha mediana que vai dividir o lábio inferior do lábio superior, beleza? Aí o desenvolvimento agora do palato. No início do desenvolvimento do palato, as cavidades oral e nasal. Então, ó, vamos lá. O desenvolvimento do palato. O palato tá lá, lindo, maravilhoso, bonitinho aqui. Só que nesse local. De início, a cavidade nasal com a cavidade oral, elas se comunicam. E as cristas palatinas, elas estão viradas para baixo, impedindo que a língua que está entre essas duas regiões da cavidade nasal e cavidade oral, ela saia dali. Depois de um breve de um belo desenvolvimento, as cristas palatinas, elas vão se mover para baixo, produzindo agora o palato secundário, em que a cavidade oral e a cavidade nasal, elas se separam, entendeu? Esse movimento, ele vai ser originado através de uma força intrínseca, que ela é garantida através de proteoglicanos e fibroblastos. Pronto, é só isso mesmo. Aí, uma consideração clínica, é o desenvolvimento ou não desenvolvimento do palato, que vai ter que pode ser bilateral, em que uma das cavidades nasais, ela vai ter contato com a parte aqui da boca, que do palato, gente, o que é o palato? É só da boca. A gente chama só da boca, mas ali é palato. Aí pronto. Vai ter o contato, isso aqui é bilateral. Aí parece que a completa bilateral, ela vai ter os dois. E a bilateral mais. Ah, esse aí não, eu esqueci, vou ter que procurar. Bilateral mais. E fenda palatina vai ser tanto em relação à boca, aqui em relação ao céu da boca. Acho que esses dois dentes aqui eles não nascem. Os dois dentes aqui que é chamado de coelho, acho que eles não nascem. E vai vir a fenda até a garganta, ficando tudo aberto. Aí tem que ter uma cirurgia. Essa cirurgia, ela, quanto mais jovem a criança fizer, melhor vai ser esteticamente para a criança, tanto para o desenvolvimento melhor, né? O fechamento do palato, tudo mais, porque, cara, a gente vai fechar, só que vai ficar fechado, mas não vai estar super desenvolvidozinho, entendeu? Então é melhor quando for criança, porque pelo menos as celulazinhas ainda vão se desenvolver, vão proliferar e tudo mais. E a pessoa vai conseguir ter uma mastigação e uma vida bem melhor, né? Não que. Não, eu não tô dizendo que a vida também seja impedida se tiver isso, não. Beleza, tá tudo bem. Então vamos lá. A maxila, ela se desenvolve por meio de um centro de ossificação no processo maxilar. Então, é como eu falei no outro vídeo. Imagina um centro de ossificação. Aí tem uma setinha. Esse centro de ossificação, primeiramente, ele vai formar o. Ele vai originar o nervo orbital inferior. Esse nervo orbital inferior, ele, não, o centro de ossificação, ele vai gerar, o nervo orbital inferior, que vai gerar duas setinhas, né? Que ele vai seguir em duas direções, tanto na direção do zigoma, tanto na direção posterior abaixo da aorta, tanto na direção do zigoma, quanto na direção da Não, é na direção do zigoma, da região incisiva e do processo frontal. Então, zigoma, região incisiva e processo frontal. Ambos, aí segue uma setinha que liga os três, que vai formar o quê? Vai formar o nervo infraorbital, que setinha de novo vai gerar a parede alveolar, que setinha de novo vai gerar os dentes superiores. Aí agora, no lado esquerdo, ossificação, vai gerar também duas setinhas, que é as setinhas do palato duro. Do palato duro e do corvo da maxila. Pronto. Aí uma cartilagem maxilar zigomática, secundária zigomática, aparece durante o desenvolvimento do arco zigomático, contribuindo para o desenvolvimento da maxila. O nascimento. Aí pronto, aí tem esse negócio da maxila tá bem desenvolvida quando nasce, mas a mandíbula cresce, a maxila fica crescendo também, aí depois ela se iguala, aí depois a mandíbula cresce mais, aí depois a maxila cresce mais. Esse processo aí vai ser chamado de relação ortognata. Então, o desenvolvimento da mandíbula. Então, pronto, o desenvolvimento da mandíbula é basicamente o seguinte: na sexta semana vai ter uma cartilagem chamada cartilagem de Meckel, que ela vai vir da linha medial da orelha, não, da linha média da orelha, da linha da orelha média até a linha medial. Essas linhas medial da orelha, tanto a orelha direita quanto a esquerda, elas não se juntam graças a uma membrana chamada de membrana bucofaríngea. Na sétima semana, vai ter a oxidação intramembranosa até o nervo mandibular, que divide-se em ramo lingual e alveolar. Entre a décima e a quarta semana, e a décima quarta semana, vai haver a geração de três processos, que é o processo condilar, coronoide e sínfise. Então, o processo condilar e sínfise, eles são originados por ossificação endocondral. E a cartilagem coronoide, ela é originada pela ossificação intramembranosa. Aí tem aquele negócio de relação de ortognatia, né, que eu já falei, que a mandíbula, a princípio, a maxila, ela tá bem mais desenvolvida. Depois, ela se iguala na 11ª semana. Depois, a mandíbula, ela se desenvolve mais. E depois do nascimento, a mandíbula, ela continua se desenvolvendo mais do que a maxila. Pronto, desenvolvimento da língua. Último. Então, ok, né? O desenvolvimento da língua. A língua, ela tem origem na parede ventral da orofaringe, que na região dos quatro primeiros arcos branquiais, na região dos quatro primeiros arcos branquiais, né? Aí, na quarta semana de gestação, duas saliências do ectomesênquima aparecem no aspecto interno do primeiro arco branquial, formando assim as saliências linguais. Atrás e entre essas saliências aparece uma eminência medial, denominada tubérculo ímpar. Sua margem caudal forma um forame cego. As saliências linguais crescem e fundem-se, cobrindo o tubérculo ímpar, de modo a formar uma mucosa de dois terços anteriores da língua, cujo epitélio de origem é ectoderma. As porções centrais, segundo, terceiro e quarto arcos branquiais, elevam-se, juntamente para formar uma proeminência denominada cúpula. O endoderma desses arcos branquiais e a cúpula formam a superfície do texto posterior da língua. Então, é como se fossem várias setinhas. Imagine, primeiramente, que na quarta semana vai haver duas saliências e irão gerar setinha. Duas saliências, setinha, vai gerar o arco branquial do. É, não, não, é, é. As duas saliências do arco branquial, setinha, vai gerar as saliências linguais. Aí, setinha, que vai gerar o tubérculo ímpar. Setinha, vai gerar o forame cego. Setinha que vai gerar o que mesmo? Os arcos branquiais, não, que vai gerar a cúpula. E depois vai gerar a superfície do terço posterior da língua. Então, nós temos o quê? Nós temos saliências linguais, tubérculo ímpar, forame cego, arcos branquiais, que aí geram a cúpula, e depois vão gerar a parte posterior da língua. Repetindo de novo para aprender aí. Saliências linguais, tubérculo ímpar, forame cego, arcos branquiais se elevam formando a cúpula, que cúpula vai gerar a região posterior da língua. De novo, para não esquecer. Saliências linguais vai gerar o tubérculo ímpar, forame cego, esqueci. Arcos branquiais se elevam formando a cúpula, para produzir o terço posterior da língua. De novo, para não esquecer, saliências linguais, tubérculo ímpar, saliências linguais, tubérculo ímpar, forame cego, eu sempre esqueci isso, velho. Arcos branquiais se fundem para gerar a cúpula, que vai gerar a parte posterior da língua. Saliências linguais, tubérculo ímpar, forame cego, arcos branquiais se fundem para gerar a cúpula e vai gerar a parte posterior da língua. Cúpula, parte posterior da língua. Saliências linguais, tubérculo ímpar, forame cego, cúpula, parte posterior da língua. Pronto. Então, como eu falei, a língua ela é formada por quatro arcos branquiais. O primeiro arco branquial, ele vai ser formado pelo nervo trigêmeo e ele tem a função tátil. O segundo arco, pelo nervo facial e tem a função gustativa. O terceiro e quarto arco vai ser pelos nervos glossofaríngeo e vago e vai ter as duas funções, tanto gustativa quanto tátil. Então, primeiro arco, nervo trigêmeo, tátil. Segundo arco, nervo. Eu não vou lá, não. Nervo facial, gustativa. Quarto e terceiro arco, nervo glossofaríngeo e vago, e a função gustativa e tátil. Acabou. Sim, é um caso clínico também, que é quando a pessoa tem o desenvolvimento maior da língua, que vai ser macroglóssia, o desenvolvimento mínimo da língua, que é microglóssia, ou não desenvolvimento da língua, que é a aglóssia. Aí. Fim. Bons estudos.